antes para a equipe estar alerta quanto a possíveis agravos ou situações a serem priorizadas. Amanda Juliana Santos Cardoso e Bruna Dayana Regiane, responsáveis pelo projeto, afirmam que o programa foi idealizado para reduzir a taxa de mortalidade materno-infantil.
O projeto ele foi idealizado com o principal objetivo de reduzir a taxa de mortalidade materno-infantil do município. Então, nós idealizamos essas ações com o objetivo de conter riscos, amenizar riscos para as gestantes, para as puérperas e para as crianças menores de 2 anos.
Fazemos o comitê para avaliação dessas pacientes, mas também montamos um grupo com essas gestantes para a gente discutir assuntos, né, esclarecer dúvidas, fazer palestras e orientações, e normalmente elas vão junto com familiares. Então isso fez com que a gente tivesse uma proximidade maior com elas.
A gente consegue planejar ações vendo os riscos que elas têm da gestação, porque a gente está vendo ali de perto no nosso dia a dia.
No projeto são distribuídos kits com itens para mãe e bebê, brindes e lanches para as reuniões. Para Larissa Bento da Silva, beneficiária do programa, as ações ajudam bastante, principalmente as mães de primeira viagem.
Ajuda bastante mãezinhas, porque tem muitas de primeira viagem que não sabem muitas coisas, então eles explicam bem, eles ajudam, estão ali para dar apoio. Eles dão um kit para mamãe. Vem fralda, vem lenço, vem mantinha para o bebê, vem várias coisinhas, sabe, que dá ajuda bastante.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Saúde Materno-Infantil foi coroado com um certificado de reconhecimento. Para o prefeito de Paraíso do Norte, Carlos Alberto Visotto, o prêmio é muito importante para a cidade.
Ver que ele foi reconhecido pelo SINDAPEF, né? Esse prêmio tão importante dos auditores fiscais é muito importante para a nossa cidade, posto que nós estamos no caminho certo.
Para mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e SINDAFEP, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Giro de Notícia.
Um forte vendaval causou destruição na noite do último domingo, 28 de junho, em reserva nos Campos Gerais do Paraná. A região rural de Imbu foi uma das mais atingidas, com casas destelhadas, veículos danificados e residências completamente destruídas pela força dos ventos. O CIMEPAR investiga se o fenômeno foi um tornado, mas os dados ainda são inconclusivos. A prefeitura montou uma força-tarefa para atender as famílias afetadas e recebe doações na sede da Defesa Civil, no bairro Ferreira. E as obras de ampliação da PR-151 entre Ponta Grossa e Palmeira, nos Campos Gerais, chegaram a 58% de execução e tem previsão de inauguração para julho de 2027. O trecho em obras terá 32,7 quilômetros e recebe restauração da pista, alargamento das faixas, acostamentos, terceiras faixas em pontos críticos, drenagem, sinalização e dispositivos de segurança. No perímetro urbano de Palmeira, também está em andamento a construção de um viaduto no entroncamento da PR-151 com vias municipais. Forte abraço para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede Aerp.
Giro de notícia. Realização, Rede Aerp de Notícias.
Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná seguem atuando contra o tempo na Venezuela para localizar sobreviventes sob os escombros deixados pelo terremoto que atingiu o país na última semana. Os bombeiros paranaenses fazem parte da equipe brasileira de busca e resgate, mobilizada para apoiar as operações em uma das regiões mais afetadas pelo desastre. Na região de La Guaira, no litoral venezuelano, as equipes trabalham em turnos operacionais de 12 horas, com pausas apenas para hidratação por causa do calor intenso. O foco é identificar vítimas que ainda possam estar vivas em estruturas colapsadas, em uma operação considerada técnica delicada e de alto risco. Desde a chegada ao país, a missão brasileira atua sob coordenação do Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação. Os bombeiros fazem o reconhecimento das edificações atingidas, avaliam a estabilidade das estruturas e utilizam cães de busca e equipamentos especializados dados para localizar e sinalizar possíveis vítimas. Mesmo dias após o terremoto, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná explica que ainda há possibilidade de encontrar sobreviventes. Em desabamentos, podem se formar os chamados espaços vitais, pequenos vazios entre lajes, vigas e outros elementos estruturais que permitem que pessoas soterradas resistam por mais tempo. Segundo o líder da equipe paranaense na missão, tenente-coronel Ícaro Gabriel, as vítimas de localização mais fácil já foram resgatadas. Agora, o trabalho das equipes internacionais exige ainda mais técnica e precisão.
A situação aqui é caótica, a gente está no litoral da Venezuela, próximo aqui a Caracas, mais ou menos uns 100 quilômetros. É uma região que foi totalmente afetada com o terremoto, algumas áreas mais, algumas áreas menos, porém algumas regiões dessa área litorânea, todas as edificações foram abaladas, né, com colapso total ou parcial. A gente chegou aqui um pouco depois das 48 horas, né, ainda dentro de uma janela boa de oportunidade, mas numa operação dessas, aquelas vítimas que a gente chama superficiais, que estão nos escombros, mas conseguem gritar, elas são, em geral, e aqui acontece isso, resgatadas pelas equipes locais.
A área mais atingida pelo terremoto se estende por aproximadamente 60 quilômetros entre Caracas e o litoral venezuelano. A missão brasileira foi mobilizada para permanecer na Venezuela por até 15 dias, em apoio às autoridades locais nas ações de busca, resgate e avaliação das estruturas atingidas. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Com as férias de julho, as crianças passam mais tempo em casa e a Copel reforça orientações para evitar acidentes domésticos com energia elétrica. A recomendação é não ligar aparelhos na mesma tomada ou extensão, desligar equipamentos após o uso, não usar celular enquanto carrega e manter fios e ligações elétricas longe da água e de locais úmidos. A companhia também alerta para o risco de sobrecarga, curtos-circuitos e incêndios. Em caso de acidente ou situação de risco envolvendo a rede elétrica, a orientação é acionar a Copel pelo 0800-5100-116 e teclar 1 para emergência. A Universidade Estadual de Londrina aparece novamente entre as melhores instituições do mundo no Times Higher Education Impact Rankings, que avalia ações ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A UEL ficou na faixa 401.600 do ranking internacional e se manteve como a universidade paranaense mais bem colocada pelo terceiro ano consecutivo. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias. Serviços.
E as agências do trabalhador do Paraná têm pelo menos 17.551 vagas de emprego com carteira assinada em todo o estado. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. A função com maior número de vagas é a de alimentador de linha de produção, com mais de 5.600 oportunidades. A região de Cascavel lidera a oferta de empregos, seguida pela região metropolitana de Curitiba e Campo Mourão. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador no seu município e, de preferência, fazer o agendamento do atendimento pelo site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. O mês de julho será de intensa programação turística em todo o Paraná. O calendário reúne festivais gastronômicos, festas populares, eventos culturais, competições esportivas e encontros de negócios em diversas regiões do estado. Entre os destaques estão o Festival Internacional de Música de Londrina, o Festival Sabores de Inverno em Guarapuava, o Antonina Blues Festival e diversas festas julinas e religiosas. A programação também inclui eventos esportivos e feiras de negócios, reforçando o turismo como importante motor da economia paranaense durante a temporada de inverno e as férias escolares. Para saber mais sobre a agenda completa de festas e eventos, basta consultar os canais oficiais da Secretaria do Turismo do Paraná. Repórter Jomar Valença.
governador em exercício, Darcy Piana, participou em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro de Evangelização Terra Prometida. O complexo é idealizado pelo padre Reginaldo Manzotti e será implantado pela Associação Evangelizar é Preciso em uma área de 84 alqueires. O espaço será destinado a celebrações religiosas, retiros, encontros, acampamentos e outras atividades de evangelização e turismo religioso. Durante a cerimônia, Darcy Piana destacou a importância do empreendimento para o fortalecimento da fé, do turismo e do desenvolvimento regional.
O nosso padre Manzotti faz isso há mais de 20 anos. Agora ele completa uma obra para evangelizar em massa.
O padre Reginaldo Manzotti também celebrou o andamento do projeto e ressaltou a expectativa para a implantação do novo centro de evangelização.
É um espaço que será muito bem usado para tocar corações, levar as pessoas mais próximas de Deus e, sem dúvida, de aprofundamento na espiritualidade.
Do total da propriedade, cerca de 44 alqueires permanecem preservados como reserva florestal. A implantação do complexo vai ser feita de forma gradativa, conciliando a estrutura religiosa com a conservação ambiental. As licenças ambientais estão em análise pelo Instituto Água e Terra. O órgão já liberou a etapa de terraplanagem em parte do terreno e avalia documentos para a emissão da licença de instalação. O governo do estado também prevê investimentos em infraestrutura viária para melhorar o acesso ao complexo. As intervenções incluem pavimentação e melhorias em 10 quilômetros de vias rurais e urbanas, além da implantação das alças de acesso ao viaduto do contorno leste, na ligação com a rua Isídio Alves Ribeiro. O projeto está em análise pela concessionária responsável pelo trecho. Para o prefeito de Piraquara, Marcos Tesseroli, o empreendimento representa uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento do município e de toda a região.
Com a implantação desse grande parque religioso, vai mudar a vida da cidade. Piraquara é uma cidade que tem o menor PIB per capita do estado do Paraná e que precisa se reinventar a cada dia. Hoje está tendo uma oportunidade única, a oportunidade de achar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação.
O coordenador do Comitê Institucional de Turismo Religioso do Paraná, Eliseu Rocha, afirmou que o novo espaço deve fortalecer a posição do estado.
Bom dia.
Polo do
no
setor.
Ar, notícias
havia
da madrugada
sim,
aqui na Mundo
Livre. Padre, né? Agora, o Paraná não conta com um projeto tão grande como
bom
esse.
Dia. Nós temos no ar, notícias da madrugada Rodrigo, aqui na Mundo Livre.
Esse espaço que agrega tanto a natureza e a sustentabilidade.
Bom dia.
Um
no ar, notícias da madrugada
é grande,
aqui
né?
Na Mundo Livre.
Um dos maiores projetos do estado do Paraná, consolidando mesmo o turismo religioso.
Segundo o governo do estado, o Paraná tem mais de 2.100 atrativos turísticos catalogados. Desse total, 494 estão ligados à fé e à espiritualidade, o que faz do turismo religioso o terceiro segmento com maior número de atrativos, ficando atrás apenas do turismo cultural e também do ecoturismo. Repórter Flávia Consoli.
Giro Esportivo.
A transformação do Paraná Clube em SAF entrou na fase decisiva. O futuro da Vila Capanema é um dos principais pontos de negociação. A Next Play afirma que o estádio continuará sendo a casa do Paraná, mas quer transformar o espaço em um centro de receita, com modernizações e possível exploração econômica do terreno. A empresa pretende negociar com a Secretaria de Patrimônio da União, já que a área pertence ao governo federal e o clube tem concessão de uso por 30 anos. Carlo Ancelotti admitiu a possibilidade de escalar Endrick como titular nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil volta a campo no domingo, dia 5 de julho, às 5 da tarde contra a Noruega. Endrick entrou no intervalo no lugar de Lucas Paquetá, que sentiu lesão e ajudou a mudar a presença ofensiva da seleção. A vitória também marcou a primeira virada do Brasil em mata-mata de Copas desde 2002. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
Agricultores familiares com as contas em dia também poderão contar com um programa para ajudar no pagamento de dívidas.
A proposta de um desenrola rural para quem está adimplente está em estudo no governo, de acordo com a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. A princípio, a proposta estaria aberta para todos que tiverem as contas em dia e quiserem acessá-la.
Essa possibilidade vai estar aberta para todos, tá? Mas é isso, tem uma escolha entre você prorrogar a dívida, você pagar em dia, porque isso também libera o seu limite de crédito para cada safra. Então, cada agricultor vai poder avaliar se é o caso, se ele precisa ou não precisa de um apoio nesse momento.
Fernanda Machiavelli participou nesta quarta-feira do programa Bom Dia, Ministro, da EBC. A ministra afirmou que o assunto está sendo tratado com o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional para que os números respeitem o equilíbrio fiscal e as contas públicas. A proposta de ajudar produtores adimplentes vem após o Desenrola Rural atender mais de 500 mil agricultores que estavam com as dívidas em atraso.
A inadimplência na agricultura familiar é muito baixa, tá? Sempre inferior a 2%. E aqueles que tinham uma situação de inadimplência tinham dívidas de menos de 10 mil reais. 70% dos inadimplentes eram dívidas muito pequenas. Conseguimos já reincluir, regularizar as dívidas de 530 mil agricultores familiares, renegociamos 24 bilhões, essas famílias voltaram a poder acessar o crédito e agora é hora também de reconhecer aqueles que estão se esforçando para pagar em dia.
O Desenrola Rural segue até o dia 20 de dezembro deste ano. Ele beneficia agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas e povos tradicionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta quarta-feira 2 brasileiros e 4 empresas, sendo 3 do Brasil e 1 de Portugal, por suposta ligação com o PCC, o primeiro comando da capital. Essa é a primeira punição de Washington contra brasileiros desde que o governo Trump classificou facções criminosas do país como organizações terroristas. Os alvos são Vitor Henrique de Oliveira Chimada e Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, moradores de São Paulo. Segundo o governo norte-americano, Chimada é o elo entre agentes do PCC na Flórida e traficantes internacionais e teria lavado mais de 30 milhões de dólares usando criptomoedas para enviar o dinheiro ao Brasil. Estela, parente e ex-secretária de Chimada, prestava apoio logístico na coleta de grandes quantias em espécie. O documento do Tesouro dos Estados Unidos cita ainda que em janeiro de 2025, Chimada já havia sido colocado em prisão domiciliar no Brasil, suspeito de usar uma de suas empresas para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol em um esquema de fraude publicitária. Também foram bloqueadas 4 empresas ligadas ao empresário brasileiro, Victory Trading, PixWave e Wave, de São Paulo, e a portuguesa Avenidas Flutuantes, sediada próximo a Lisboa. As 2 primeiras atuam no setor financeiro. A PixWave é uma construtora e a empresa portuguesa trabalha com transporte e armazenagem. Em nota, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Jean Lange, afirmou que a medida busca barrar o avanço do PCC dentro dos Estados Unidos e impedir que o crime organizado do hemisfério ocidental se instale em solo americano. A investigação foi conduzida pela Força-Tarefa do Departamento de Segurança Interna, com o apoio do FBI de Miami e do Setor de Combate à Lavagem de Dinheiro do Departamento de Justiça americano. Com as sanções, os bens dos alvos nos Estados Unidos ficam bloqueados e qualquer pessoa ou instituição que negociar com eles também pode ser punida. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
No interior da Bahia, a população de Alagoinhas ganhou nesta quarta-feira o Hospital Regional Litoral Norte, que vai atender mais de 500 mil pessoas de 18 municípios da região. A cerimônia de entrega foi realizada na cidade que fica a 130 quilômetros de Salvador. Ao lado do presidente Lula, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a nova unidade vai ampliar o acesso ao tratamento especializado, inclusive para pacientes com câncer, sem a necessidade de deslocamento até a capital.
A gente sabia da importância desse hospital. Aqui tem tratamento da quimioterapia, da cirurgia, vai ter da radioterapia, que também é o tratamento do câncer.
A entrega faz parte do pacote de investimentos de 500 milhões de reais na área da saúde para o Estado. O valor inclui também uma policlínica em Camaçari e 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas. A maior parte da frota é de vans e micro-ônibus, justamente para o transporte adequado e seguro de pacientes que precisam se deslocar para atendimentos em outras cidades. Mais de 50 veículos são unidades odontológicas móveis, além de 18 ambulâncias do SAMU. O Hospital Regional Litoral Norte tem capacidade para 190 leitos e é a primeira unidade da Bahia financiada pelo novo PAC Saúde. Também na cerimônia de inauguração, o governo entregou 29 ônibus escolares para municípios baianos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Supremo Tribunal Federal emitiu 60 mil decisões no primeiro semestre deste ano. Desse total, 11 mil foram colegiadas. De acordo com o balanço das atividades apresentado pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, na última sessão do semestre, nesta quarta-feira. Em comparação com as decisões colegiadas, Fachin fez um destaque de que apenas 24 das 233 liminares concedidas pelos ministros ainda aguardam julgamento e a maioria já está pautada para o segundo semestre. O ministro Edson Fachin destacou decisões importantes, como o reconhecimento da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres e a derrubada de norma do governo de Santa Catarina que proibia cotas raciais em universidades. O presidente da corte agradeceu os ministros e servidores.
Com as limitações próprias de toda instituição formada por seres humanos, com os acertos e inevitáveis erros que o exercício da função jurisdicional encerra, esta corte trabalhou e muito em favor do Brasil, do Estado de Direito e da democracia.
O STF encerrou os primeiros seis meses do ano com 21 mil processos em tramitação. No período, 45 mil novos foram recebidos. O tribunal entra de férias do dia 2 a 31 de julho. O ministro Edson Fachin vai ficar no exercício da presidência até dia 16. Depois, Alexandre de Moraes, vice-presidente da corte, assume o cargo até o dia 31. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Com as provas do Enem 2026 agendadas para daqui a pouco mais de quatro meses, os estudantes do Maranhão que farão o exame iniciam o mês de julho focados no aprimoramento dos conhecimentos que serão cobrados. E isso por meio do projeto Terceirão Não Tira Férias. O programa, que chega à sua nona edição, é voltado à preparação de estudantes da terceira série do ensino médio que irão prestar, além do Exame Nacional do Ensino Médio, o PAES, Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior da Universidade Estadual do Maranhão. O coordenador do programa, Pedro de Alcântara, explicou a dinâmica dos candidatos que não vão tirar férias para focar nos estudos.
É agora em julho, a partir do dia 1º até o dia 21, em 300 escolas distribuídas nas 20 unidades regionais de avaliação, a gente vai receber mais ou menos 30 mil estudantes que estão com atividade de reforço, com bons professores, um bom material, atividades recreativas, uma boa alimentação, para que isso contribua para que eles consigam uma boa nota, com um bom desempenho e realize seu sonho, seu projeto de vida ingressar no ensino superior.
Passado o mês de julho, estudantes não só do Maranhão, mas de todo o Brasil, poderão acessar as aulas e materiais utilizados durante o programa. Todo o conteúdo ficará disponível na plataforma digital Gonçalves Dias e também no canal da Secretaria Estadual de Educação no YouTube, permitindo que os participantes revisem os conteúdos quantas vezes desejarem. O estudante Luiz Eduardo Cardoso participa do projeto. Ele é um dos milhares de candidatos do Enem que resolveu dar continuidade à maratona de estudos durante as férias de julho.
Porque sabendo da importância que tem o Enem na vida do estudante, a gente precisa sim ter uma preparação desde cedo. Então uma escola pública que proporciona isso é fundamental na vida do estudante. E só de a gente estar aqui nesse ambiente, podendo aprender coisas novas, já é gratificante.
No canal arroba plataforma Gonçalves Dias é possível acessar também as aulas e revisões dos anos anteriores do Terceirão Não Tira Férias. O serviço é oferecido ainda baixando o aplicativo ou buscando aulas, simulados e podcasts em streamings de áudio, pesquisando com o termo plataforma Gonçalves Dias. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Corte Suprema de Cassação da Itália julga nesta quarta-feira um novo pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, feito pelo governo brasileiro. O processo é referente à condenação pelo Supremo Tribunal Federal a 5 anos de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Às vésperas do segundo turno das eleições de outubro de 2022, a ex-deputada sacou uma arma em plena luz do dia em uma rua de São Paulo, enquanto perseguia um homem que a havia criticado. No pedido enviado no fim de junho, a Advocacia Geral da União encaminhou informações do STF sobre as garantias exigidas pela justiça italiana para a extradição e sobre a validade da condenação no Brasil. Em audiência, a Procuradoria-Geral da Itália pediu que a Corte Suprema rejeite a extradição da ex-deputada. A instituição acompanhou a tese da defesa de que houve falta de imparcialidade no julgamento do processo no Brasil. É o que explica o advogado Fábio Panhosi, da defesa de Zambelli.
A Procuradoria-Geral aceitou o nosso pedido, o que é difícil, né? Nós mostramos que a Carla Zambelli não atacou ninguém com arma de fogo, pelo contrário, ela se defendeu com porte legal emitido pela Polícia Federal.
Em maio, a Corte Suprema de Cassação negou a extradição da ex-deputada no processo relacionado à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e determinou a sua soltura. A decisão apontou falta de imparcialidade no julgamento conduzido pela STF, em razão da atuação simultânea do ministro Alexandre de Moraes como vítima e julgador no processo relacionado aos ataques virtuais. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Ações de improbidade administrativa têm duração máxima de 20 anos, decidiu o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. A decisão encerrou o julgamento das mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional em 2021 na Lei de Improbidade Administrativa. No centro do debate desta quarta-feira estavam os prazos de prescrição. De acordo com a lei, o prazo é de 8 anos contados a partir do fato. No entanto, após o ajuizamento da ação, esse prazo é reduzido para 4 anos. Para o ministro Alexandre de Moraes, a regra poderia fazer com que quase todas as ações de improbidade prescrevessem. Ele citou o tempo médio de tramitação dos processos nos últimos 6 anos.
São 28.379 ações de improbidade nos últimos 6 anos de todos os tribunais. O maior intervalo existente é entre o ajuizamento da ação e a sentença de primeiro grau, 5 anos e 10 meses. Se a lei estivesse em vigor, todos estariam prescritos.
Outros ministros destacaram a necessidade de evitar que processos se prolonguem por muitos anos, como afirmou o ministro Dias Toffoli.
Dentro dos novos parâmetros, eu tenho certeza que o judiciário vai agir a tempo e a hora e não vai deixar essas ações prescreverem. Agora, o que não é possível é que essas ações, além de entrar com a ação 8 anos, para dar sentença de primeiro grau mais 8 anos, e depois mais 8 anos para um recurso ao tribunal local, mais 8 anos para um superior de justiça e mais 8 anos para o Supremo Tribunal. São 40 anos com a devida vênia.
Ao final, a tese vencedora derrubou a redução pela metade do prazo prescricional após o ajuizamento da ação. Para garantir uma duração razoável dos processos, porém, os ministros estabeleceram prazo máximo de 20 anos em linha com o Código Penal. Em sessões anteriores, os ministros derrubaram restrições à atuação do juiz na análise dos fatos e confirmaram a exigência de dolo para a configuração da improbidade. Esta é a última sessão do Supremo no primeiro semestre. O tribunal entra em férias de 2 a 31 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Senado começou as discussões sobre a PEC 6x1 nesta quarta-feira, 35 dias depois do texto ter chegado à casa. Foi uma sessão temática para ouvir centrais sindicais, ministros e representantes de empresários. De um lado, trabalhadores pedindo pressa na aprovação. De outro, setor econômico querendo prudência nas discussões. E no meio, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, sem cravar uma data para a votação. Ele se reuniu com os senadores antes da sessão temática começar. O senador Paulo Paim afirmou que Alcolumbre mostrou boa vontade e que até achou que a regra de transição aprovada na Câmara era muito longa. Foi a transição da redução da jornada semanal, primeiro de 44 para 42 horas e depois para 40 horas, sem redução de salário.
O Davi passou a impressão para nós que se uma emenda de redação, ele chamou inclusive o assessor dele, resolver, poderá entrar em vigor imediato a partir da promulgação. Claro que isso é um estudo que vai ser feito, se é possível.
Mas isso é lá na frente. Primeiro, a PEC precisa chegar à Comissão de Constituição e Justiça. E quanto a isso, não há uma data ou definição se vai ocorrer antes ou depois do recesso, que começa daqui a 2 semanas, no dia 18. A líder do governo, senadora Tereza Leitão, afirmou que tudo vai ser avaliado no dia a dia e complementou.
Não é um calendário eleitoral, é um calendário parlamentar, é um calendário do Congresso. Então, vamos analisar depois desse debate qual é o próximo passo que daremos com essa convicção de que o interesse pela aprovação do fim da jornada 6x1 é o interesse que nos une.
Também presente na reunião, o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o Sérgio Nobre, considerou que a conversa com o Alcolumbre foi boa. Afirmou que o presidente da casa se mostrou sensível ao tema e disse que está confiante quanto à rapidez na aprovação do texto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O planeta acaba de cruzar mais uma fronteira climática. Os serviços europeus Copérnicos de Mudanças Climáticas e Marinho publicaram nesta quarta dados que mostram que as temperaturas dos oceanos atingiram um recorde histórico para esta época do ano. No último dia 21 de junho, a temperatura média da superfície oceânica atingiu entre 20,8 graus Celsius e 21 graus Celsius, superando os recordes anteriores de 2023 e 2024. O programa europeu aponta que o aquecimento sem precedentes é consequência da combinação de mudanças climáticas de longo prazo mais o El Niño no Oceano Pacífico. De acordo com o diretor do Serviço Copérnicos, Carlos Buontempo, as condições atuais levam o clima do planeta para um território desconhecido. Como esse El Niño está ganhando força e pode atingir níveis não vistos há décadas, a previsão é que novos recordes de temperaturas serão quebrados nos próximos meses, tanto no mar quanto em terra firme. Águas mais quentes levam a um maior degelo, mais evaporação e, consequentemente, mais chuvas extremas e inundações. A segurança alimentar das comunidades costeiras também está ameaçada, já que o calor afeta ecossistemas marinhos inteiros. Segundo Pierre-Yves Letrayon, diretor científico do Serviço Marinho Europeu, os dados sobre o calor recorde nos oceanos servem para apoiar os governos em políticas de proteção às populações e ao meio ambiente. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Ministério Público Federal pediu à Justiça que aumente de 200 mil para 5 milhões de reais a indenização por dano moral coletivo que a União deve pagar por declarações da Marinha sobre João Cândido, conhecido como Almirante Negro, líder do movimento A Revolta da Chibata. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público contra a União após o então comandante da Marinha enviar uma carta à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados com críticas ao projeto de lei que incluía João Cândido no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. No recurso, o Ministério Público argumenta que a quantia anterior de R$ 200 mil é incompatível com a gravidade da conduta e com o histórico de perseguição estatal que se refletiu na mensagem emitida pelo comandante da Força Naval em audiência pública da Câmara dos Deputados em 2024. O recurso aponta que o montante de R$ 5 milhões seja revertido de forma exclusiva para o financiamento de projetos e ações promovidos por entidades públicas ou privadas devidamente reconhecidas, voltados à valorização, à preservação e à difusão da memória de João Cândido e dos fatos históricos associados à Revolta da Chibata. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Passada uma semana desde os terremotos que devastaram a Venezuela, o número de mortos chega a quase 2 mil. E em um esforço de apoio do Brasil ao país vizinho, o ministro da Defesa José Múcio se reuniu com a presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, para tratar da continuidade da ajuda brasileira e da identificação de prioridades junto ao governo venezuelano. O apoio brasileiro à Venezuela está estruturado em 2 etapas. A resposta emergencial, voltada a salvar vidas e a atender às necessidades imediatas da população e a reconstrução, que envolve ações de médio e longo prazo. Além do ministro José Múcio, estiveram presentes no encontro com a presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, o secretário nacional de habitação, Augusto Rabelo, e a vice-presidenta de habitação da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães. O Ministério das Cidades e a Caixa devem atuar na reconstrução urbana, habitacional e de infraestrutura nas regiões atingidas, para ajudar a cerca de 60 mil pessoas desabrigadas. Engenheiros venezuelanos realizam levantamentos para identificar as condições dos territórios atingidos e definir as áreas que estarão aptas para receber ações de reconstrução, explicou nesta terça o ministro da Defesa, José Múcio.
Fizemos uma visita ao hospital de campanha hoje, que é o Hospital da Marinha Brasileira, dizendo que nós estamos numa linha direta, se precisar de mais médicos, se precisar de mais voluntários, se precisar de mais remédios. Pedimos que selecionassem o que estão precisando. Está aqui Michel das Cidades, está aqui Caixa Econômica, não precisa dizer que nós estamos tratando também da reconstrução. Mas, evidentemente, nós não podemos querer que a Venezuela já nos diga hoje o que é que precisa primeiro. Qual é o fundamental dessa nova visita? É dizer da nossa absoluta solidariedade.
Até o momento, foram contabilizadas 1.943 mortes nos dois terremotos do dia 24. Pelo menos 6.400 pessoas foram resgatadas e o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, estima que quase 20 mil vidas foram salvas pela atuação de voluntários, bombeiros, defesa civil e militares venezuelanos, além dos brigadistas internacionais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Cerca de 10 mil pessoas são esperadas no 21º Rio Harp Festival, Festival Internacional de Harpas, considerado o maior dedicado a este instrumento musical no mundo, que acontece no Rio de Janeiro durante todo o mês de julho. Serão 58 concertos gratuitos que reunirão em torno de 150 artistas de 20 países da América Latina, Europa, Ásia e África. A principal novidade desta edição é a participação de músicos de comunidades cariocas e fluminenses, que vão se juntar à apresentação dos harpistas estrangeiros, inclusive em concertos em suas comunidades. O repertório percorre os ritmos latino-americanos, árabes, africanos, koto japonês e pelas sonoridades indianas, e vai da música antiga à contemporânea, além do jazz, heavy metal, chorinho e bossa nova. O Rio Harp Festival integra o projeto Música no Museu, reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da cidade do Rio de Janeiro, levando apresentações musicais gratuitas a locais do Brasil e do mundo. Sérgio Costa e Silva, idealizador do projeto, conta que a ideia do evento é ser um espaço de união cultural.
Uma programação internacional e plural, o festival promove uma verdadeira viagem musical por diferentes tradições e sonoridades, consolidando o Rio como capital mundial da harpa durante o mês de julho. Além de nomes consagrados da cena internacional, o evento também destaca artistas brasileiros e encontros inéditos entre diferentes estilos musicais e também ressalta o trabalho realizado por orquestras de comunidades, uma verdadeira integração com os harpistas estrangeiros.
A abertura está marcada para as 6 horas da tarde de hoje, no Espaço Cultural Arte Sesc Flamengo, com a apresentação da Orquestra de Gaitas de Fole Brazilian Piper, uma das maiores formações de gaitistas do país. A maior parte da programação vai acontecer no Centro Cultural Banco do Brasil e Espaço Cultural Arte Sesc Flamengo, mas também inclui locais históricos da cidade, como o Jockey Club, Academia Brasileira de Letras, Real Gabinete Português de Leitura, entre outros. Após a programação de julho, no Rio de Janeiro, nos demais meses do ano, estão previstas atividades em São Paulo, Brasília e em 10 cidades de 8 países na Europa. Além disso, neste ano, o circuito se expande com apresentações na África do Sul. Para mais informações, acesse o site da Rio Harp Festival. Com informações da Agência Brasil e sob supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa.
A Polícia Federal segue investigando o suposto desvio de verbas parlamentares em contratação de uma empresa de aluguel de carros. Nesta quarta-feira, agentes foram às ruas do Distrito Federal, de Goiás e Minas Gerais, durante a Operação Galho Fraco 2, que é a terceira fase da Operação Rente a Car, iniciada em 2024. Em dezembro do ano passado, foi deflagrada a Operação Galho Fraco, quando foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão no DF e no Rio de Janeiro. Os policiais investigavam o desvio de recursos públicos de cotas parlamentares, que é a verba destinada às despesas durante a legislatura. Entre os alvos dos mandados na época estiveram os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, ambos do PL do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, os dois são suspeitos de usar locadoras de veículos de fachada para desviar as cotas dos gabinetes. A PF havia identificado elevadas movimentações financeiras de vários investigados sem identificação da origem dos recursos. Um dos exemplos é a movimentação de 27 milhões de reais nas contas de pessoas ligadas aos dois deputados e ao PL e que não teve origem identificada. Ainda em dezembro, ambos negaram qualquer participação em crimes. Sóstenes Cavalcante chegou a dizer que apresentaria documentação que comprovasse a legalidade das transações. Carlos Jordi afirmou que a empresa que aluga carros para ele é a mesma desde o primeiro mandato e que os outros deputados também utilizam o mesmo serviço. Agora, na operação desta quarta-feira, a PF investiga a suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa. O Supremo Tribunal Federal autorizou as buscas desta quarta diante dos indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e empresas, supostamente utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano de 2024 continuam deixando marcas na vida de milhões de pessoas. Um levantamento divulgado pelo IBGE mostra que mais de 6 milhões e 300 mil moradores de 133 cidades gaúchas foram afetados pela tragédia. Considerado o maior desastre natural da história do estado, o episódio foi provocado por chuvas muito fortes em poucos dias. O resultado foram alagamentos, enxurradas e deslizamentos que destruíram casas, interromperam serviços e prejudicaram até hospitais, estradas e o principal aeroporto de Porto Alegre. A pesquisa revela que a maioria das pessoas atingidas tinha renda de até R$5 mil por mês. Quase 15% dos moradores precisaram deixar suas casas e se mudar depois das enchentes. Nas regiões mais afetadas, esse número chega a mais de 2 milhões e 300 mil domicílios. O estudo também mostra que a situação foi difícil dentro de casa. Em quase 9 de cada 10 residências, houve algum problema provocado pelas enchentes. Os mais comuns foram a falta de água e a falta de energia elétrica. Além disso, mais da metade das moradias sofreu algum tipo de dano à estrutura, desde rachaduras e infiltrações até problemas mais graves. Mas os prejuízos não ficaram só nas paredes das casas. Os impactos foram muito além dos prejuízos materiais. Eles também atingiram a saúde e a rotina das famílias. Mais de 67% dos entrevistados disseram que tiveram a saúde mental afetada. Quase 60% relataram dificuldades para manter a convivência com parentes e amigos. E mais da metade encontrou obstáculos para chegar ao trabalho, à escola ou à creche. Na hora do socorro, os voluntários tiveram um papel fundamental. Eles participaram de quase 75% dos resgates realizados. O transporte aquático, como barcos e botes, foi o mais usado para retirar as pessoas das áreas alagadas. Passado mais de 2 anos da tragédia, apenas 17% avaliam que a qualidade de vida melhorou desde então. Já 1/4 dos atingidos afirma que a situação piorou. Para a maior parte da população, a vida continua praticamente a mesma, ainda marcada pelas consequências do desastre. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A 19ª edição do Festival Latinidades chega a Brasília nesta quarta-feira e vai até sábado, com um olhar para a saúde mental e as condições de trabalho no setor cultural. Com o tema Saúde Mental Importa, o primeiro Festival de Mulheres Negras da América Latina se consolida como uma importante plataforma de articulação e influência sobre políticas públicas culturais, como defende a organizadora do festival, Jaqueline Fernandes.
Para a gente é gratificante poder colocar essa pauta na rua e transformar essa conversa em uma conversa pública. A saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura é algo extremamente importante, que vem sendo abalado por um cotidiano muito específico de jornadas de trabalho, de excessos de burocracia, de violência simbólica, sobretudo quando a gente fala de trabalhadores e trabalhadoras da cultura negra. E esse é um pouco do papel do Festival Latinidades, de transformar conversas antes invisibilizadas em agendas públicas, em cobrar política pública. A gente quer pensar boas práticas, a gente quer transformar esse ecossistema. E o Latinidades é esse espaço que ecoa essas conversas e essas importâncias.
O encontro Quem Cuida de Quem Produz abre o festival a partir das 8 horas da manhã no Museu da República. O debate será conduzido por Iê Oxum e Yasmin Moreira, com acolhimento de profissionais negras que atuam nos bastidores da cultura. Na rodoviária do Plano Piloto, a exposição fotográfica Chão Ancestral celebra os 280 anos do quilombo Mesquita e conta a história de mulheres quilombolas brasileiras. A mostra poderá ser conferida até o fim de julho. No segundo dia do festival, o público poderá participar de uma meditação guiada, de uma atividade formativa sobre ancestralidade, identidade e combate ao racismo religioso, de um festival de humor, além de uma feira com empreendedoras negras. A programação conta ainda com as mesas Arte, Saúde Mental e Bem Viver, com as artistas Linda Quebrada e Carol Conká, e Audiências Brasileiras, Cultura Negra, Construção de Público e Propósito, ambas no terceiro dia do festival. Na sexta-feira será lançado o programa Descansa Nega, do Fundo Aguibara, em uma atividade coletiva de partilha sobre viagens. Destaque ainda para o lançamento do livro Viagens que a gente não faz por agenda, faz por amor, da jornalista, empreendedora e investidora Monique Evely. No último dia do Festival Latinidades, o evento Júlio das Pretas, que escrevem no DF, convida a imortal Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O encontro vai reunir cerca de 70 autoras locais. A entrada é gratuita, mas algumas atividades exigem retirada de ingressos pela plataforma Simpla. As informações completas estão no site latinidades.com.br/programação. Nesta edição haverá uma etapa internacional do festival no Central Park, em Nova York. No dia 26 de julho será realizado o Afro Latinas Concert, em parceria com o Summer Stage e Afro Latino Festival, com artistas da América Latina, do Caribe e dos Estados Unidos. Entre as atrações com entrada franca estão a brasileira Lued Luna, que recebe Lineker, e a cantora peruana Susana Baca, duas vezes ganhadora do Grammy Latino. A Rádio Nacional e a Rádio Agência Nacional são apoiadoras oficiais do Festival Latinidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações afro-latino-americanas e caribenhas a todas as pessoas que, a partir de hoje, haverão de celebrar o Julho das Pretas. E este ano caberá ao Festival Latinidades 2026 dar início a uma programação que até o próximo sábado, 4 de julho, estará centrada no tema Saúde Mental Importa. E para que a gente possa melhor avaliar a escolha desta temática no contexto da 19ª edição do maior festival de mulheres negras da América Latina, vamos ouvir aquela que foi a idealizadora desse evento, a jornalista responsável pela direção geral e artística do Latinidades, Jaqueline Jaqueline Fernandes, que prazer, seja mais do que bem-vinda ao nosso Viva Maria.
Prazer, salve, salve. Muito feliz de estar aqui de novo.
Pois é, e nós mais ainda, 1º de julho começa o Julho das Pretas. Aliás, as atividades irão até o finalzinho desse mês, porque vocês, inclusive, estão com uma exposição, né? Eu quero que você me conte tudo com certo exagero de preferência, para a gente não perder nenhum detalhe do Latinidades.
Tá bem, esse ano é uma edição muito especial. A gente está discutindo um tema que a gente espera que vire uma agenda pública, que é saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. É, a gente vive várias questões que são específicas do nosso setor. A gente ama o que a gente faz, a gente transforma, gera renda, faz movimentos muito importantes através da arte e da cultura, seja como artista, seja como produção, comunicação, pessoal dos bastidores. Mas a gente está adoecendo, infelizmente, né? Tem uma série de questões que passam pelas jornadas de trabalho, pelo excesso de burocracias, violências invisíveis que a gente passa, principalmente sendo trabalhadores e trabalhadoras negras da cultura. E é isso que a gente quer com esse tema desse ano mais uma vez. Pegar uma conversa que tem sido individualizada, né? Tem ficado no âmbito de eu não dou conta, e passar para uma agenda pública para a gente poder cobrar políticas públicas. E aí esse tema, ele é muito especial porque a gente está vivendo ele em termos de curadoria na prática. Não são só conversas, palestras, conferências, a gente tem momentos de vivência. Toda a curadoria foi feita para que as pessoas, ao acessarem essas atividades, sejam também se cuidando, se autocuidando, cuidando do coletivo e experimentando. Acho que o Latinidades é essa plataforma multilinguagem, de experimentação, de um direito que a gente tem, a liberdade, essa potência criativa que as pessoas negras têm, colocando várias formas de tratar os assuntos, né?
Pois é, e em dose dupla sofrem esse impacto da tripla jornada, né? De ainda por cima ter que lutar contra a discriminação e o preconceito no mundo do trabalho, nas relações sociais, no doméstico, nas ruas, enfim, é muita coisa para a gente poder dar conta, né? Mas eu queria que você aprofundasse de que forma, até o final desta semana, sábado 4 de julho, o Latinidades aqui em Brasília vai abordar essa temática. Vocês vão ter gente especializada. Como é que vai ser essa prática do autocuidado? Vocês vão fazer uma roda de conversa, uma oficina? Como vai ser?
A gente tem uma série de atividades, a programação é gigante. Eu recomendo acessar o site, www.latinidades.com.br. Mas a gente começa hoje aqui com uma atividade na Cachoeira, uma vivência com a Iê Oxum e com a Yasmin. Então é realmente um momento de se conectar com a gente mesma, de participar dessa vivência e de discutir esse tema. Hoje a gente vai lançar a Pesquisa Nacional Saúde Mental de Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura, que é uma organização da Universidade Afro-Latinas, do Instituto Mauê e do Instituto Datalab. Então a gente vai fazer um raio-x no Brasil inteiro. Quem puder preencher essa pesquisa, vamos deixar o QR Code no site, para a gente entender como que a gente está vivendo, né? Em todas as regiões do Brasil aí, poder ter evidências, poder cobrar políticas públicas com bases em dados. Se a gente tem poucos dados em relação à cultura, imaginem essa especificidade da saúde mental e, no nosso caso, do Latinidades, trabalhando ainda esse recorte de gênero e raça. E aí a gente vai para muitas atividades. A gente tem a Linda Quebrada com a Carol Conká, numa conversa muito legal sobre arte e cultura e saúde mental. A gente tem o livro da Monique Evelyn, onde ela está falando de amor e de viagem, né? Uma outra faceta aí da poderosíssima Monique Evelyn, salve, salve. A gente tem o Júlio das Pretas, que escreve no DF, que o Latinidades acolhe já há alguns anos, e esse ano tem a participação especialíssima de Ana Maria Gonçalves. A gente tem Cudoteca para as Crianças, a gente tem a Mostra, o Festival de Humor Negro. Então, dá uma olhada que é muita coisa, é tudo gratuito.
E se puder, vamos dar um pulinho em Nova York com o Afro Latinas Concert, que vai acontecer no Central Park. Que luxo! É 26 de julho, não é isso?
A gente tem essa novidade esse ano, né? Latinidades está indo até o dia 31 de julho. A gente tem a exposição que vai ficar na rodoviária do Plano Piloto, que é o chão ancestral dedicado aos 280 anos do Quilombo Mesquita. E a gente tem essa novidade de Nova York, né? Nossa primeira edição internacional, que vai do dia 23 ao dia 26 de julho. Então a gente vai estar lá em rodas de conversa, a gente vai estar lá conhecendo artistas também afro-latinas e caribenhas que vivem naquela região. A gente vai lançar internacionalmente nosso filme Afro-Latinas, Mulheres Negras em Movimento, que conta a história do Dia da Mulher Afro-Latina Americana e Caribenha.
É o 25 de julho!
Sim, e a gente vai estar lá com shows maravilhosos da Lineker, com a Lued, né? Um show da Lued com participação da Lineker, a grandissíssima também artista peruana Suzana Baca e uma série de convidadas especiais.
Nossa, é muita coisa, é muito intenso, mas sob o signo da saúde, eu tenho certeza que todas essas atividades haverão de fortalecer principalmente o nosso mental, prejudicado não só pelo momento global que estamos vivendo, de tantas ameaças, de tantos desastres, enfim, é a emergência climática, é a violência urbana, para onde quer que a gente olhe, a gente não vê como se proteger, não é, dessa situação que avilta principalmente as mulheres e as crianças, sempre as maiores vítimas diante de quaisquer tragédias. Mas para terminar, eu só queria que você nos dissesse, para além do site onde a gente vai pesquisar, mas quem estiver pertinho, quem estiver em Brasília, o que pode fazer, por exemplo, para participar dessa oficina? Depois da Cachoeira, para onde vocês vão? A exemplo de anos anteriores, o Museu Nacional da República aqui em Brasília será o principal ponto de encontro da nossa latinidade?
Sim, a gente está mais uma vez no museu, né? A gente está há mais de década nesse espaço central ali da Esplanada dos Ministérios, um espaço super importante para a gente ocupar. Então, nos dias 2, 3 e 4, a gente vai estar por lá, dia 2 e 3, com muitas atividades. No dia 4... com a Universidade Afro-Latinas e o Júlio das Pretas, que escreve no DF, tendo como convidada Ana Maria Gonçalves.
Que honra, né? Que prazer imenso para Brasília, para o Latinidades, para o mundo, receber alguém como ela aqui nesse momento tão especial da nossa cidadania, né?
Com certeza. As nossas programações começam às 14 horas. E aí dá uma olhadinha, cada dia terminando um horário, mais ou menos ali até as 21 horas. Tem uma novidade também esse ano, que é, pela primeira vez, a Casa da Igualdade Racial Itinerante, é um projeto do Ministério da Igualdade Racial, e que está já em alguns estados do Brasil, e ele vem de forma itinerante para Latinidades, falando das políticas públicas importantes de igualdade racial que estão sendo implementadas. Vai ter um momento café com ouvidoria, vai ter um momento para discutir os ODSs, a gente pensar sustentabilidade. É uma programação que vai ficar ali na área externa do museu, não precisa de inscrição, é só chegar, e com certeza vai ser muito bacana.
Salve, salve, Jaqueline Fernandes. Olha, eu quero muito que você seja inspiração para a nossa saúde mental, porque não é nada fácil poder, desde 2008, estar à frente dessa iniciativa, que é uma referência e, acima de tudo, uma inspiração para a cultura latino-americana e caribenha. Brava, Jaqueline, eu estou aplaudindo você como se estivesse aplaudindo os nossos jogadores da seleção, caso conquistem o Hexa.
Vai dar certo.
Ai, um beijo grande, querida. Até já, vamos nos ver, não demora. Um abração.
Beijo.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap. Da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362. Mundo Livre FM.
uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.